Arquitetura entre vistas. O novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados, todos os sábados, no Spotify.
Ivo Poças Martins. Forma-se arquiteto, mas a sua prática expande-se por diversas áreas. Para além da arquitetura, podemos encontrá-lo também no desenho, na escrita, na cenografia, curadoria, mapeamento, investigação académica e, por vezes, no design de objetos. Assim como envolvido em várias instituições culturais, entre elas a Fundação de Serralves, Jornal Arquitetos, CCB Garagem Sul, Casa da Arquitetura, entre tantos outros. Ivo, porque esta separação da arquitetura para com todas estas áreas? Se quer que o arquiteto não seja um especialista, não deveriam estas nomenclaturas existir todas enquanto parte da arquitetura?
É uma ótima pergunta para a qual não tenho resposta. Concordo, em absoluto. Tudo estas coisas que eu digo que faço são arquitetura, não é? Eu escrevo sobre arquitetura e mesmo quando não escrevo estrito senso é sempre com uma perspectiva de arquiteto. Portanto, aí não faço grande distinção. Acaba por ser uma questão prática ou uma forma de distinguir o que é que é a atividade de projeto, por exemplo, de todas as outras. Não deixam de ser arquitetura. Agora, realmente, acho que é uma característica que tem distinguido o meu trabalho, o meu percurso, e é isso, é uma forma de mostrar, de facto, a particularidade, eventualmente, do meu percurso dentro da arquitetura.
E exatamente dentro dessa prática de projeto também acabamos por fazer essa diferenciação de especialidades, digamos assim. Se tratamos de uma escala urbana, falamos de urbanismo. Se de um exterior, paisagismo. Se formos para um interior, design de interiores.
Sim, mas quer dizer, eu também percebo que seja possível e é importante haver pessoas mais especializadas em áreas diferentes. Ou especializadas ou que a determinados momentos se foquem num assunto muito particular, porque também acho que é muito importante essa diversidade de olhares e de saber sobre os assuntos.
Tratar-se-á também de uma democratização da arquitetura?
Quer dizer, acho que a arquitetura deveria ser de facto mais acessível, mais democrática. Não sei se concordo que seja esse o caminho para lá chegar. É mais participado entre pares. Agora, a abertura a todas as pessoas, acho que não é exatamente por aí.
Esta participação mais coletiva faz com que os projetos sejam inevitavelmente mais híbridos?
Sim, sem dúvida. A minha estrutura, para lhe dar um nome pomposo, sou eu próprio, não é? Praticamente, tirando pontuais colaborações que vou tendo, mas de facto todos os projetos que faço, ou uma parte deles, são em colaboração. Embora gosto de achar que há um cunho próprio em cada um dos trabalhos em que participo, fico contente e gosto da experiência de partilhar a autoria, que essa parte da figura do arquiteto autor que desapareça.
São os concursos públicos que abrem as portas para os jovens arquitetos?
Não tenho muito essa prática por vários motivos, porque quando começo a minha atividade profissional é uma altura em que não havia muitos concursos e, portanto, um aqui e outro ali e, de facto, como a minha geração se lembra da geração anterior, não aconteciam. E confesso que pergunto-me o que é que podia ter sido a minha prática se tivesse feito mais concursos ou se tivesse havido mais concursos na altura. Enfim, abrem de facto algumas portas, porque abre a possibilidade de experimentar, abre a possibilidade de construir, porque depois também é isso, não é? Os concursos depois valem-se depois de se traduzirem em obra construída. De outra forma, não são especialmente relevantes. Mas sim, não só numa perspectiva de começar a carreira, como lá está, no acesso à obra pública, independentemente da idade dos arquitetos, estou super a favor do modelo, claro que sim.
É inevitável agora pegar nessa ideia da relevância da construção, perguntando qual é a relevância do desenho na arquitetura, se o desenho do projeto nunca coincide efetivamente com a obra feita. Ou seja, se é inevitável esta distância entre o objeto e a sua representação, qual é a relevância da sua construção?
Eu cada vez estou mais convencido que, pronto, para nós enquanto arquitetos, que é muitíssimo relevante desenhar e desenhar cada vez mais. Concordo, essa distância às vezes é um desvio grande, mas o desenho permite, em primeiro lugar, inventar, não é? Em segundo, fazer a monitorização da construção efetiva da obra. Agora, uma terceira questão, e acho que isso aí será mais pessoal e será mais quase reflexivo, que é fazer-se o desenho daquilo que foi construído. Isso aí é uma prática que temos todos muito pouco. Já tive algumas vezes essa experiência e acaba por ser muito interessante fazer esse terceiro passo.
Qual é então o desenho efetivamente que se faz? Qual é o desenho útil para a arquitetura?
É uma ótima pergunta, até porque o desenho é múltiplo, não é? O desenho estrito senso é aquele que se faz num papel, mas acho que o desenho no sentido de design, não é? de concepção pode tomar muitas formas. Uma visita à obra, uma descrição de uma solução, pode ser também desenho. Não acho que haja um tipo de desenho mais útil que o outro. É mais útil a determinadas circunstâncias. Estamos a levar a questão para a construção e para a obra. Há obras em que o desenho não é a língua franca, não é? Nem toda a gente sabe ler desenhos, dependendo da formação ou da experiência, ou às vezes nem é da formação e da experiência. Há pessoas que não conseguem ler desenhos. Às vezes é mais pelas reuniões que se têm em contacto da obra, é pôr um tijolo em cima do outro. Portanto, tudo isso são formas de desenhar. Não acho que haja uma única.
De que se trata, afinal, o desenho? Será um projeto utópico? As apropriações do espaço? Um processo de construção, as patines e patologias do tempo?
Eu acho que o desenho é uma forma de representação, quer de uma realidade que exista, quer de uma realidade inventada, e é aí que os arquitetos trabalham. Há aquela frase, penso que é de Almada Negreiros, que diz que os olhos servem para ver e o que eles veem só o desenho sabe. É uma frase com alguma poética, mas que eu acho que é muito verdade. É uma forma de representar e de comunicar aquilo que se vê, ou que se sabe, ou que se quer fazer. Não sei necessariamente se será uma construção de uma utopia, vejo a coisa com uma forma muito ampla. Né? Desde um lado mais pragmático até, eventualmente, sim, esse lado mais utópico.
A arquitetura estará no desenho ou na obra? Ou perde-se pelo meio?
Eu acho que está no desenho, porque o desenho está antes da obra, necessariamente, e sobrevive à obra. Não é? A obra pode arder, pode ser demolida, etc., e o desenho permanece, portanto. Vejo essa autonomia do desenho como manifestação do pensamento da arquitetura, do arquiteto, da maneira como olhou para um determinado problema.
Pode o desenho ser a razão de uma maior perenidade da arquitetura?
Sim, sem dúvida, do pensamento arquitetónico, certamente. Da experiência da arquitetura, obviamente, não é possível, mas do pensamento, claro que sim.
Ao analisar o teu trabalho, reparei que há umas ilustrações vetoriais que dizes que ganharam vida própria quase autonomamente. Queres-nos falar um bocadinho desses desenhos?
Sim, bem na sequência destas perguntas, destas conversas que temos tido, de uma certa frustração, de algum modo, por se perder muito tempo a fazer detalhes de algumas tarefas que são fastidiosas, não é? Fazer um mapa de vãos, por exemplo. É um exercício que é necessário, obviamente, mas que é muito repetitivo, é muito mecânico, etc. E depois detalhar, e depois, enfim, todos esses processos que são sabidos no processo de projeto. E depois constatar a frustração da obra não se construir ou não se construir exatamente como se desenhou. Pronto, de facto, a certa altura, mesmo nesse tipo de tarefas, não o faço sempre como é evidente, porém sempre há tempo. O pensamento foi, ou a estratégia, já que temos que fazer esta tarefa, vamos fazer com que em qualquer uma das fases o desenho possa ter algum interesse, possa ter algum valor acrescentado, como se diz. E, portanto, começa um bocado por aí, ligado diretamente com a prática de projeto. Entretanto, vai ganhando alguma autonomia no sentido em que eu faço desenhos, quando já me tem acontecido fazer desenhos para outras pessoas. Então aí é literalmente uma ilustração, não reflete um trabalho, um pensamento meu, e aí é uma representação, uma ideia de outra pessoa. Portanto, aí é claramente autónomo. Para além disso, também já tenho feito ilustrações e desenhos para artigos, etc. Portanto, acaba por ser um bocadinho esse o percurso do desenho. Do desenho dessa questão de autonomia. O facto de ser vetorial tem também um lado pragmático, prático. Já que estou a desenhar no computador, achei interessante a determinada altura não ter que mudar de meio, não é? Portanto, manter-me dentro da linguagem vetorial. E depois também é uma espécie de uma batota, não é? Nós arquitetos temos aquela coisa de estarmos no limite entre o conhecimento técnico ou científico, se quisermos, e depois a parte artística. E somos vistos pelos artistas como pessoas puramente técnicas, depois pelos engenheiros e outros técnicos como artistas. E por isso há um certo pudor, de facto, em fazer algum trabalho que depois possa ter alguma conotação, alguma linguagem artística. Usar um meio que é próprio do desenho de arquitetura, não é? Como o desenho vetorial, o CAD, enfim, independentemente do programa, é também uma espécie de uma batota, não é? É poder dizer que estou a usar uma língua que é nossa, não estou a fazer necessariamente nem arte, nem outra coisa qualquer, embora, claro, secretamente há essa intenção e essa ambição.
Vejo que é uma ideia que te procura, ou que procuras, esta ludicidade no meio da arquitetura. Podemos encontrar numa exposição recente tua no CCB, cujo tema é o jogo. Isto é uma característica que o arquiteto tem em comum com a criança?
Sim, essa exposição chama-se Architects at Play, e o meu trabalho nessa exposição, acho que é só importante fazer um ligeiro enquadramento. É uma exposição que já tinha sido criada pelo curador francês David Malot, e que foi apresentada pela primeira vez em Bruxelas, no CIVA, no Centro de Arquitetura CIVA. O meu trabalho, a convite do André Tavares, diretor da Garagem Sul, foi de fazer a adaptação dessa exposição com alguns conteúdos portugueses e fazer a parte cenográfica da exposição. Voltando atrás, fui convidado para essa exposição por ter um perfil e uma prática onde essa questão do lado lúdico existe. Não fui eu que inventei a exposição. Mas concordo plenamente com a maneira como a exposição está montada. O argumento que está por trás da exposição, que ali o que está em causa, não é só a parte lúdica, mas a forma de... Porque depois a tradução que lá está, não é? Architects at Play, a tradução é difícil, não é? Play tem um significado um bocadinho mais amplo, tanto pode ser de representação como teatro, como pode ser jogo, como pode ser brincadeira. Mas é muito amplo. O jogo e a brincadeira, apesar de tudo, são coisas um bocadinho diferentes. O jogo às vezes tem uma determinada objetivo ou estratégia, etc. A brincadeira pode ser um fim em si. E, portanto, o que se argumenta na exposição, e que eu concordo, é que há uma maneira de olhar para o mundo e de aprender brincando. E isso acho que é comum à prática arquitetónica em geral, e eu gosto muito de olhar por esse prisma e posicionar-me dessa maneira na profissão. Naquela exposição em concreto, para além da seleção dos objetos e, portanto, ter um trabalho de curadoria, ali a forma, se quisermos, de jogo, ou a parte mais lúdica da cenografia, foi trabalhar com um sistema que se podia assemelhar ao copy-paste, não é? À colagem, de juntar uma série de referências ligadas ao universo da arquitetura, e são muito pessoais ou são muito subjetivas, diferentes arquitetos terão outras referências, e fazer assim uma espécie de colagem com essas formas diferentes.
Nesse conceito de aprender brincando, brincar desenvolve a capacidade de consciência corporal, linguagem, memória e pensamento abstrato. Isto de ser arquiteto é uma brincadeira de crianças?
É uma maneira provocatória de o fazer, não é? É um trabalho muito sério, não é? Depois tem a parte chata de ter que envolver, chata não, a parte da vida adulta do arquiteto, ter que lidar com a legislação, com a gravidade, não é? Há um lado em que a certa altura que é muito adulto. Olhar para as coisas como criança é parte boa da prática e da criação. Mas depois vêm as responsabilidades todas, que são uma chatice.
Brincar dentro das regras do jogo.
Ah, sem dúvida. Isso aí é que é a verdadeira arte da coisa. É saber até onde é que se pode ir. E ter sorte também.
Não sei se chegaste a ir a essa exposição com pessoas lá dentro a experimentar o espaço. Se sim, as pessoas relacionam-se com o espaço ou maioritariamente com os objetos no espaço?
Pessoas diferentes terão experiências diferentes. Eu fui convidado para expor objetos e, portanto, a resposta tinha que ser relacionam-se mais com os objetos. Mas também o objetivo daquela exposição era ser muito abrangente e poder agradar a todos os públicos. Na prática, e sobretudo para as crianças, mas não só, acabou por haver uma interação muito, muito equilibrada entre uma coisa e outra.
Qual é o meio que melhor te serve para pensar arquitetura? É a escrita, o desenho, maquetes, o que for?
É o desenho, fundamentalmente.
E quais são os projetos que tens atualmente em mãos?
Eu atualmente estou, como estou agora com o doutoramento, não tenho muitos, muitos projetos. Tenho uma casa que está a ser acabada na rua Anselmo Brancamp, aqui no Porto, que já está em construção há tempo demais, na verdade, mas, enfim, foi um processo muito lento, porque sim, porque na Câmara demorou muito tempo, porque depois a construção, o preço aumentou muito, etc. Mas essa é das obras que está agora em conclusão e que tenho em mãos. De resto, tenho um pequeno pavilhão, que me encomendaram um pavilhão de jardim para uma casa que já tinha feito em São Mamed em Festa, e a hipótese de fazer um pequeno restaurante agora, portanto, fiz um pequeno estudo prévio. De resto, projetos de arquitetura, é um bocadinho isso que tem, mas... Também a estrutura é pequena, sou eu próprio, por isso é um bocado por aí. De resto, vai sempre aparecendo, vou sempre tendo em mãos pequenos trabalhos, ou para museus, ou para exposições temporárias, ou para a parte permanente, da parte mais de desenho expositivo e alguns... Enfim, alguns desenho de alguns dispositivos para as exposições.
E esse tipo de projetos dá-te alguma leveza na medida em que permitem alguma celeridade de ver as coisas feitas?
Sim, em comparação com aquele exemplo primeiro que eu falei, sim, vai variando, mas em geral é muito mais rápida a construção e a interação com aquilo que dizíamos há pouco. A distância entre o desenho e aquilo que é construído é muito menor, porque o tempo também é menor, contacta-se logo com o carpinteiro ou com o serralheiro que seja, e a coisa acontece às vezes, desenha-se num dia e no dia seguinte aparece a peça, a urgência com que se trabalha é essa. Por um lado, também pode acontecer fazer as neiras mais rápido, mas a verdade é que a velocidade entre a prototipagem e o aparecimento do objeto final é muito rápido e é gratificante naquele momento. Não quer dizer que o contrário também não seja interessante. Para pegar novamente no exemplo da casa que está a demorar imenso tempo a ser construída, há um tempo de maturação que é possível e de ajuste aos interesses do cliente e aos meus próprios e a afinação entre as duas coisas que se ganha muito com o tempo.
Porque as ideias existem enquanto o tempo permite, portanto, enquanto existir tempo...
Claro, claro que sim, depois só nos sobra fazer os tais desenhos do construído e suspirar um bocadinho para aquilo que podia ter sido, mas é isso, é exatamente essa a realidade.
Um livro.
Learning from Las Vegas.
Um lugar.
Eu vou dizer o último, Mindelo.
Um arquiteto.
Robert Venturi. E Denise Scott Brown, sejamos amigos. Inclusividade e justiça.
Um projeto teu.
A resposta rápida seria o próximo, mas vamos dizer esta casa em São Brancampo.
Um projeto de outro arquiteto.
Agora não posso dizer outra coisa de Venturi e de Denise Scott Brown, senão fica mal. Hesitação. É que agora estou mesmo em crise com essa parte das referências. Durante muito tempo era assim fã de Herzog e do de Morin, obviamente, e já assim há algum tempo que estou em crise, que estou zangado com eles. Coitadinhos, não me fizeram mal nenhum. Olha, estou com alguma dificuldade realmente em responder a isso.
Vamos passar à frente?
Sim, vamos passar à frente. Pode ser que eventualmente me lembre, quando não estiver a pensar nisso.
É experiente ou é experimentar?
Experimentar.
Fazer ou pensar?
A fazer.
Visível ou visual?
Visível.
Material ou imaterial?
Material.
Muito obrigada, Ivo Poças Martins, por nos fazeres ver as várias formas da arquitetura. Enquanto pensamento, desenho, debate, construção, na verdade existe onde encontrarmos. Muito obrigada.
Obrigado, eu.
Segue estas e outras conversas no Spotify e no Instagram Arquitetura e Entrevistas. Partilha e deixa também as tuas ideias. Até para a semana.